Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
Sejam então bem-vindos a mais uma edição do Agora Conversamos Nós. É a nona condutora Helena Santos Martins. É sempre assim, é esta hora, à quarta-feira. Dora, seja bem-vinda. Passaram mais 7 dias e cá estamos semana a semana com informação atualizada. E temos números a nível nacional e nível estadual para iniciar.
E mais uma vez, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui para fazer esta entrevista consigo e dar informação aos nossos ouvintes. E realmente passou muito, já muitas coisas passaram esta semana, mas temos algumas boas notícias hoje para dar.
Quando é bom, não é?
É verdade, é verdade. Passámos um marco muito importante, que é um marco infelizmente negativo, a semana passada em que ultrapassámos 1 milhão de casos positivos nos Estados Unidos e hoje acabámos de ultrapassar os 71 mil falecidos nos Estados Unidos. Realmente são números que continuam a ser alarmantes, mas há alguma esperança, porque no estado de Massachusetts estamos a ver uma diminuição de percentagens que gostaria agora de adiantar. Vamos começar então pelos números, como costumamos fazer. Os números mais recentes que temos, que são até ontem, dia 5, incluem o número de total de pessoas testadas, 363.649. Então, muito mais do que a semana passada, com 70.271 positivas dessas pessoas testadas. Hospitalizadas temos 3.542, das quais 914 estão na unidade de cuidados intensivos, e as mortes no nosso estado estão agora a 4.212. Um aumento de 122 mortes, num total de 1.200 novos casos do dia 4 para o dia 5.
Muito bem. Doutora, estamos no bom caminho e parece-me que só assim é que é possível começar a entrar na ideia do desconfinamento, não é?
Sim, então, pela primeira vez, hoje é o primeiro dia, ontem foi o primeiro dia, em que houve uma percentagem de 10%, que é a percentagem mais baixa até agora, de número de mortes, que foram 122, comparadas com o número de novos casos positivos, que foram 1.800. Isto dá-nos realmente uma esperança, e alguns modelos de preparação para desconfinamento recomendam ou têm o objetivo de termos esta percentagem a menos do que 10% por 14 dias consecutivos. Então, se isto se manter, é realmente uma esperança que o desconfinamento possa acontecer de uma forma organizada e gradual, sem haver um tanto risco de aumentarmos o número de casos. Uhum. Então estamos agora no princípio, vamos ver como é que os dias vão continuar. Então essa é uma boa notícia de hoje. Outra segunda notícia é que o número de pessoas hospitalizadas também baixou comparado com a semana passada.
Ótimo.
Temos agora, o que é ótimo, temos à volta de 3.500 pessoas hospitalizadas, como mencionei, a semana passada tínhamos 3.800.
Uhum.
E também o número de pessoas que necessitarem de cuidados intensivos também baixou. Temos agora por volta de 900, a semana passada tínhamos à volta de 1.000 pessoas. Agora a percentagem de hospitalizados é volta de 5% das pessoas totais positivas. Um número que infelizmente continua a aumentar é a percentagem dos óbitos de residentes das instituições onde as pessoas residem a longo prazo, não é? Lares, da terceira idade e outras instituições desse género. Infelizmente, agora já constituem 60% das mortes totais. A semana passada estavam em 57% e em semanas anteriores por volta de 50%. Então estamos a ver que a grande maioria das pessoas que estão a falecer são residentes destes lares.
Uhum.
E já faleceram mais de 2.500 pessoas. Uma coisa boa é que, salvo erro, desde o dia 22 de abril, o Departamento de Saúde, o Department of Public Health do Estado, nos reportes que têm e que estão acessíveis a todas as pessoas, agora já incluem o nome destas instituições, quer dizer, estes reportes são muito mais detalhados.
Mais informação, não é verdade?
Sim, muito mais informação, incluindo o nome de todas as instituições destas a longo prazo que têm pacientes e trabalhadores positivos, e esse número já aumentou para 330 instituições. A semana passada tínhamos 310, mas o número está agora numa forma, num reporte que as pessoas têm acesso. Também há reportes dos números positivos e de percentagens de cada cidade do estado de Massachusetts. Então a pessoa pode ir e pode ver na sua cidade e as cidades que queira o número de pessoas positivas e também a percentagem por, penso que diz, 100 mil residentes, para poder haver uma comparação de cidade para cidade, porque algumas têm realmente populações muito maiores do que outras.
Sem dúvida.
Faz com que essa comparação seja mais... seja mais correta.
Exatamente. Doutora, estamos numa situação em que as pessoas desconfiam de tudo, não é? Mas há diferenças entre sintomas de alergia, que acontece muitas vezes e a muita gente, e há também os sintomas do Covid-19. É interessante explicar mais ou menos, atendendo à sua experiência, estes sintomas de alergias e o sintoma do Covid.
Ótimo. Ótima pergunta. Porque agora estamos a começar na altura das alergias, não é? Há uma quantidade de pólen no ar que é bastante elevada e as pessoas começam agora a ter as suas alergias. Muitas pessoas que têm asma, que têm enfisema, também podem ter algumas exacerbações dessas condições e há sintomas que são similares com o Covid. E como é que, então, podemos fazer essa distinção? Em primeiro lugar, ok, se tiver algum destes sintomas de alergias, o nariz a correr, a congestão, os olhos a chorar, dificuldade em respirar, deve consultar o seu médico, é a primeira coisa. Mesmo que seja uma pessoa que tenha histórico de alergias e isto acontece todos os anos, numa situação de pandemia, temos que excluir o Covid em primeiro lugar, porque a infecção de Covid-19 pode se manifestar de muitas maneiras, incluindo pessoas que têm sintomas mínimos e que possam realmente ser confundidos com outros sintomas. Fazendo uma diferenciação agora muito rápida, por exemplo, as alergias um ataque de asma ou ataque de enfisema geralmente não são acompanhados por febre. Geralmente a pessoa não tem febre nisso. Eu sei que até agora temos dado uma grande importância à febre como um primeiro sinal do Covid. Agora que sabemos é que há muitas apresentações de Covid sem febre absolutamente nenhuma. Então, só o facto da pessoa ter febre ou não ter febre não quer dizer que a pessoa não tenha Covid, ok? Uhum. Se bem que alergias e asma geralmente nunca têm febre, o Covid pode ter febre ou não. As alergias geralmente começam com congestão nasal, os olhos a correr, o nariz a correr, e geralmente fica melhor quando a pessoa toma os seus medicamentos normais das alergias. Se tiver esses sintomas causados por Covid, geralmente o medicamento das alergias não tem um efeito tão um efeito tão significante no melhoramento dos sintomas desta pessoa. Uma pessoa com asma geralmente tem mais chiadeira, não é, que nós chamamos de wheezing, a falta de ar, e geralmente vai ficar melhor usando a sua bombinha ou as suas bombinhas. A mesma coisa com o enfisema. Só que o COVID também se pode apresentar por falta de ar, principalmente quando a pessoa tem falta de ar quando caminha, não é? Quando sobe umas escadas, caminha um pouco mais e sente falta de ar. O COVID também pode ter muita tosse, geralmente as pessoas têm uma tosse seca, que as pessoas também podem ter com asma ou com enfisema.
Uhum.
E o COVID também pode dar dores de garganta. Uma coisa muito interessante, que é agora muito típica do COVID e que não temos esse sintoma nem nas alergias nem na asma, é a perda do sentido do sabor e do cheiro. Chama-se uma anosmia, que é muito característica do COVID e que algumas pessoas é o único sintoma que têm. Então, se alguma pessoa começar a ver que não consegue cheirar, que não consegue saborear as coisas, é um red flag que possa realmente ter COVID. Isto é uma coisa que é tão simples e que é muito importante que as pessoas saibam e que devam contactar realmente o vosso médico. E então, realmente, como já mostrei, há realmente sintomas que são típicos de cada uma destas condições médicas, mas todos também podem ser uma apresentação do COVID. Por isso, não assumam nada. Se tiverem algum sintoma fora do vosso normal, por favor, chamem o vosso médico e agora já há a possibilidade de pessoas com sintomas de serem testadas.
Doutora, numa altura, e vamos lá falar do novo medicamento aprovado e que pode ser medicado em pessoas que estão hospitalizadas, que a doutora vai falar daqui a bocadinho, entretanto, há aqui uma notícia que me obriga a fazer-lhe esta pergunta. Nova mutação do coronavírus identificada na Europa e Estados Unidos é mais contagiosa e preocupante. Um estudo afirma que o vírus já sofreu mais de uma dúzia de mutações. Corresponde à verdade ou é especulação?
Bem, nós realmente estamos a pensar nisso porque estamos aqui a ver que muitas pessoas jovens e sem outras condições médicas podem ficar bastante doentes e podem até falecer. A percentagem é muito menor do que pessoas com mais do que 60 ou 70 anos, mas estamos a ver isso, o que é bastante preocupante. E então isso é mais um sinal que fortalece essa possibilidade de estarmos agora a lidar com um vírus que já sofreu várias mutações e que possa haver vários tipos, subtipos desse vírus que possam ser realmente mais patogénicos e causar uma infecção mais severa e está a ser extremamente estudado porque vai ter repercussões muito grandes a nível de preparação que nós temos que ter e educação do público também.
Pois, não deixa o profissional de saúde em sossego de maneira nenhuma, doutora Helena Santos Martins.
É verdade, realmente cada dia sabemos mais sobre este vírus e quando pensamos que às vezes as coisas já temos uma melhor ideia daquilo que estamos, com o tipo de vírus que estamos a lidar, há informação nova que mostra que realmente a virulência deste vírus e do inimigo que é. É interessante como uma partícula, um conjunto de partículas como o vírus, que é uma coisa tão pequenina e que tem uma formação genética, quer dizer, tão mínima comparado com os genes de um ser humano e que utiliza de uma maneira muito inteligente o seu ser humano para usar a pessoa para se multiplicar e causar realmente estas situações clínicas que podem chegar à morte e para a qual ainda não temos um tratamento, nem uma vacina, mas estão muitos projetos de investigação estão a ser feitos nesse
sentido, exatamente.
E vamos ter esperança de cada vez nos conhecer
pois,
mais alguma coisa.
Mas... Sem dúvida. Doutora, este novo medicamento que foi aprovado é um alívio também para os profissionais de saúde?
Este medicamento já existia, é um medicamento antiviral chamado Remdesivir, que tem mostrado causando melhoras, não é um tratamento, não cura o vírus, mas consegue reduzir o número de dias que a pessoa está doente e a intensidade da manifestação do vírus, a intensidade da doença. Uma coisa boa é que anteriormente este medicamento só estava disponível para pacientes que fizessem parte de um estudo de pesquisa, de um projeto de investigação, mas esta semana o FDA aprovou o uso do Remdesivir para os pacientes hospitalizados. Então, isto é só para pessoas que estejam no hospital, já são pessoas que estão num caso bastante sério, mas já está a ser usado mais cedo quando a pessoa é hospitalizada, não é preciso estar só a ser dado quando a pessoa já está no ventilador, e estamos a ter algumas informações bastante positivas, estamos a ter bons resultados, não dá resultados para toda a gente, mas dá-nos mais uma esperança, mais uma arma que podemos utilizar no combate a este vírus. Então foi uma aprovação especial deste antivírus.
Doutora, a partir de hoje, quarta-feira, 6 de maio, em Massachusetts, é obrigatório usar máscara em lugares públicos?
Sim, já tem sido obrigatório. Um fator que é novo hoje é que vai incluir também todas as crianças com mais de 2 anos. Até agora tinha havido uma variação de idade, algumas cidades eram com mais de 3 anos, outras cidades com crianças com mais de 5 anos, outras com mais de 2 anos, mas a partir de hoje, dia 6 de maio, para todo o estado de Massachusetts é obrigatório usar máscaras qualquer pessoa com mais de 2 anos. E então é bastante importante que as pessoas saibam isso, porque é possível que possam até ter uma multa.
Muito bem. Falámos a semana passada ao de leve, mas a doutora hoje tem informação mais concreta. Afinal, os animais de estimação sempre podem ser transportadores do vírus.
Sim, a semana passada estávamos a dizer que continuávamos a recomendar o afastamento de uma pessoa positiva dos seus animais de estimação, porque pensávamos que o animal poderia eventualmente transmitir o vírus que estivesse no seu pelo, mas agora já houve, são muito poucos, mas já houve casos de animais de estimação que ficaram doentes com o Covid-19. São muito poucos ainda, a semana passada eu acho que era à volta de 4 a 6 casos, não sei exatamente os números desta semana, mas continuam a ser mínimos, então a percentagem e a possibilidade do seu animal de estimação ficar doente com o Covid continua a ser extremamente reduzida, mas não é zero, como nós pensávamos há algum tempo. Então agora mais do que nunca é muito importante de evitar o contacto com os animais, manter o que nós chamamos de social distancing dos animais, e o que é difícil se há muitas pessoas na mesma casa que são positivas, e às vezes até podemos recomendar talvez que o animal de estimação seja cuidado por alguma outra pessoa numa outra casa, um amigo, uma pessoa de família. Principalmente quando há casos em que há muitas pessoas que sejam positivas no mesmo lar.
Muito bem, neste momento consultas médicas são reduzidas ou quase nenhumas. A opção foi teleconsulta, pode ser por telefone, pode ser também por computador, ou seja, a videoconferência é o recomendável pela doutora Helena Santos Martins, não é?
Sim, esta tem sido uma das alterações que temos visto agora com esta pandemia, e a grande maioria dos médicos, com exceções muito pequenas, estão agora só a fazer visitas, consultas virtuais, e não estão a fazer visitas presenciais por razões óbvias. E essas visitas são feitas ou por vídeo ou por telefone. De ver que, se pudermos fazer por vídeo, torna-se melhor, não é? Conseguimos obter mais informação, mas nem todas as pessoas têm essa possibilidade. Aquilo que eu gostaria de dizer é que não é preciso ser um computador para fazer a visita virtual com o seu médico, basta ter um smartphone. E se não tem o seu, se houver alguma pessoa em casa que possa ter um smartphone, aí agora que as pessoas estão mais tempo em casa, porque muitas pessoas estão a trabalhar com turnos reduzidos e com horários reduzidos, realmente possa pedir ajuda ao seu, à sua pessoa da família, para poder usar o seu smartphone, se possível. Porque realmente o vídeo seria melhor do que o telefone. Mas há outras coisas que as pessoas devem fazer para se preparar para tirar o melhor proveito possível destas visitas virtuais. Por exemplo, ter a lista toda dos seus medicamentos, verificar as caixinhas todas dos seus medicamentos, ter a certeza que tem os medicamentos todos corretos, e ver se precisa de algum refill. Em segundo lugar, se possível, tirar os seus sinais vitais para poder dar ao médico, como por exemplo a sua atenção. Se tiver uma máquina de medir atenção, meça a sua atenção, mantenha a lista escrita, não é? Pode fazer, ir fazendo várias vezes durante a semana e ter realmente essa informação. Do batimento cardíaco, que é dado quando a pessoa mede atenção com essas máquinas também. Ter o seu peso, a maior parte das pessoas tem uma balança em casa, se não puderem medir as suas, então, menos que possam medir o peso. Se puderem medir a temperatura, seria ótimo também, para poderem dar, isso seria medido no dia da consulta ou no dia antes. Para as pessoas que são diabéticas, é importante ter a sua lista dos números da glicose, principalmente os números que têm estado mais alto que o normal, se têm tido alguns números muito baixos, e ter o seu log. E, em último lugar, também terem uma lista de perguntas para perguntarem ao médico, porque muitas vezes a pessoa esquece daquilo que queria realmente perguntar, e essas visitas realmente são mais curtas do que as visitas normais. E se a pessoa já tiver a sua lista de perguntas, tenha certeza que as suas questões e as suas dúvidas serão feitas pelo médico antes da consulta acabar, e assim terá a resposta àquilo que precisam.
Doutora, estamos mesmo no final, mas deixa aqui o microfone da WGFT para algo mais que queira acrescentar e que, por esquecimento, não foi aqui perguntado.
Eu deixo aqui um apelo muito, muito importante: as pessoas usarem a máscara, não só por causa de ser uma coisa obrigatória, mas porque é muito importante para diminuirmos e evitarmos o contágio maior deste vírus, que, como descrevi, é extremamente contagioso, extremamente perigoso. Então, por favor, usem as suas máscaras, número um, mantenham a mesma a vossa distância das outras pessoas, e continuem a ter todas as precauções de higiene, lavar as mãos, usar o purel, tudo isso. Também, se tiverem alguns sintomas, alguma coisa fora do normal, principalmente falta do cheiro, falta de sabor, alguma tosse, diarreia, dor de garganta, por mínima que seja, por favor, falem com o vosso médico, porque o critério dos testes do Covid já foi alargado para pessoas que tenham qualquer sintoma, por mais leve que seja. E então, há uma grande possibilidade que talvez vocês possam ser testados. E deixo aqui, são essas as minhas recomendações, mais uma vez. E, em último lugar, remontejar um bom dia da mãe a todas as mães. Este próximo domingo é o dia da mãe, em Portugal foi o domingo passado. Então as pessoas, as portuguesas, celebram duas vezes o dia da mãe. E fica aqui um beijinho muito grande para todas as mães que nos estão a ouvir e para todos os filhos e filhas, para fazerem alguma coisa especial pela vossa mãe este domingo que vem.
Muito obrigado, doutora. Para si também um dia de mães muito feliz. Eu sei que é mãe de um casal muito simpático, muito atencioso e certamente que a melhor prenda que um filho pode dar uma mãe a um pai é ser bom filho.
Muito obrigada. E realmente tenho uma família de que me orgulho muito e que infelizmente não tenho tanto tempo para passar com eles como eu gostaria. Mas vamos de certeza fazer alguma coisa especial. E tenho cá a minha mãe comigo também, já agora. Fica
aqui
um grande beijinho para a minha mãe. Os meus pais estão cá connosco já há mais de um ano. E fica aqui um grande beijinho, muito especial para a minha mãe. E é ótimo poder ter esta oportunidade no ar. Mãe, um grande, grande beijinho para si. Adoro-a. E vamos fazer alguma coisa especial este domingo, de certeza.
Cumprimentos, bom dia da mãe e até à próxima quarta-feira, se Deus quiser.
Sim, até à próxima quarta-feira e já agora, tudo bom para os nossos senhores e senhoras ouvintes. Mais uma vez, muito obrigada por esta oportunidade, Sr. Jorge. É sempre um prazer.
Nós é que agradecemos e o prazer é nosso. Está assim concluída a 9ª edição do Agora Conversamos Nós, edição especial com a doutora Helena Santos Martins. Para si, continuação de ótima audição. Obrigado pela sintonia. Nós contamos consigo, mas também podem contar connosco, sempre.
Jorge Moraes apresentou Agora Conversamos Nós. Esta entrevista está disponível em wjfd.com.